Linha Direta com nossos repórteres. Vamos chamar a repórter Érica Christian, que mais uma vez participa aqui da nossa cobertura especial. Érica, mais uma vez, bom dia para você, é com você.
Mais uma vez, muito bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. E a partir das 5 horas da tarde, os eleitores poderão conhecer os candidatos eleitos para os cargos de deputados estaduais, federais e distritais, senadores e governadores. E vão saber também os estados onde haverá segundo turno para os governos. Já os números para presidente da República só serão divulgados após o encerramento da votação no Acre, que tem um fuso de 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília, ou seja, somente a partir das 7 horas da noite é que o país inteiro vai começar a ter acesso aos números de votos concedidos aos candidatos ao Palácio do Planalto. Outro detalhe, Adriano, é que a contagem dos votos em todo o país terá início exatamente a partir das 5 horas da tarde, que é o horário de encerramento das votações em quase todo o país, com exceção do Acre. Os dados de cada uma das 454 mil sessões eleitorais serão enviados eletronicamente por uma rede própria para cada um dos 27 tribunais regionais eleitorais. E após conferirem a autenticidade das informações, os TRS vão contabilizar os votos, que serão automaticamente replicados para o Tribunal Superior Eleitoral, que vai começar a divulgar os resultados a partir das 5 horas da tarde. E mais algumas informações interessantes, Adriano. Em relação à eleição do ano passado, em relação à eleição de 2014, houve um aumento de 3% no número de eleitores em todo o país. Na prática, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 143 mil pessoas vão votar pela primeira vez neste domingo. São Paulo é o maior colégio eleitoral, com mais de 9 milhões de pessoas, seguido do Rio de Janeiro, com mais de 4 milhões e 900 mil. O Distrito Federal superou Belo Horizonte. Os brasileiros somam mais de 2 milhões de eleitores e os mineiros 1 milhão e 900 mil. Salvador está em terceiro lugar no ranking de colégios eleitorais maiores, com 1 milhão e 800 mil eleitores. Já o município mineiro de Serra da Saudade e uma cidade em Mato Grosso chamada de Araguainha são os menores colégios eleitorais, com pouco mais de 940 votantes. Adriano.
Muito obrigado. Essa foi a jornalista Érica Christian, direto do Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília. Érica, muito bom dia. Até a próxima. Érica participando aqui da cobertura especial das eleições 2018. 9 horas 21 minutos, hora de Brasília. O Walter Santos está na Alemanha, está acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube. Walter, muito obrigado pela sua participação. E se você puder aí dar alguma informação sobre a votação na Alemanha, fica à vontade. A gente passa aqui a informação que você der para a gente, tá bom? O Almenberg está em Manaus, está acompanhando também a gente pelo YouTube. Muito obrigado, Almenberg. Valda Moraes também está participando. Giovanni Vilela, Alexandre Araújo. Sou de Unaí, Minas Gerais. E também estou acompanhando a transmissão pelo YouTube. Legal, gente. Muito obrigado. Facebook também, estamos no live do Facebook, na página da Rádio Senado no Face. Débora Carvalho, bela cobertura, equipe, parabéns aí à Rádio Senado, transmissão ótima. Valeu, Débora, muito obrigado também a você por ter dado aí o joinha, o like aí no Facebook. É o pessoal participando, hein, Marluce?
É isso mesmo. Ainda bem. E de todos os lugares, a gente repara de vários estados e até fora do Brasil.
Exatamente.
Temos um recadinho aqui também no WhatsApp, Adriano.
Vamos lá no Zap.
Temos um bom dia aqui especial de Várzea Grande. Quem nos fala...
É o Anivaldo.
O Anivaldo de Várzea Grande. Várzea Grande aqui fica em Mato Grosso, ali perto de Cuiabá. Além do tradicional bom dia, ele também faz algum desabafo aqui com relação ao grande número de partidos. Segundo ele, seria interessante diminuir os números de partidos, porque isso dificulta um pouco a vida do eleitor.
Legal, o Anivaldo está em Várzea Grande, pertinho de Cuiabá, e diz que a votação está tranquila lá em Várzea Grande. Que continue assim, né, o Anivaldo? Durante todo o dia o pessoal votando tranquilamente. Gente, não precisa brigar, não precisa discutir. Você pode até defender aí o seu candidato e tal, mas nada para partir para briga, para agressão, para o xingamento, nada disso. Cada um tem a sua opinião e é importante respeitar a opinião do outro. 9 horas 23 minutos, agora nós vamos chamar o repórter Alexandre Campos. Ele está em Blumenau, Santa Catarina, e participa aqui com a gente dessa cobertura especial. Alexandre, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Marluce e ouvintes da Rádio Senado. Tudo bem para aí, Adriano?
Tudo jóia. Como é que está a votação aí, Alexandre? Você tem título, não aí de Santa Catarina, vai ter que justificar.
Não. Eu não vou justificar. Na verdade, eu pedi o voto em trânsito.
Oh, legal.
Eu sou um dos 87.900 eleitores habilitados a votar em trânsito no primeiro turno, de acordo com as informações do Tribunal Superior Eleitoral, né? São eleitores que vão votar em municípios diferentes dos que estão regularmente inscritos.
Isso que é uma pessoa que faz o planejamento bacana, então você já sabia onde estaria no dia da eleição, já fez o pedido do voto em trânsito. Foi complicado, Alexandre, fazer esse pedido aí para o voto em trânsito?
Não, eu tive até o dia 23 de agosto desse ano para fazer. Eu fui no Tribunal Regional Eleitoral ali da cidade onde eu moro, em Águas Claras, aí no Distrito Federal, e foi rapidinho. Foi numa sexta-feira à tarde, foi bem rápido o procedimento.
Agora deixa eu perguntar uma coisa. Quem está no exterior vota só para presidente da República. E quem está no voto em trânsito vota só para presidente também ou pode votar para outros cargos?
Não, só para presidente. Eu já fui lá hoje bem cedinho, né? Eu escolhi inclusive uma escola próxima do hotel onde eu estou hospedado. E aí fui caminhando lá, já votei e foi bem rápido, né? Só para presidente, então não tem demora.
Ah, então você pode escolher, inclusive, o lugar onde você pode votar na cidade onde você está em trânsito, é isso?
É, o voto em trânsito só pode acontecer na cidade com mais de 100 mil habitantes.
Ah,
né?
Sim.
Blumenau tem mais de 100 mil habitantes. Aí, quando você faz o pedido do voto em trânsito, sai uma relação das localidades onde você pode votar. Aí eu pesquisei mais ou menos o hotel onde eu ia ficar em uma escola próxima e aí defini onde seria meu voto.
E você saiu do hotel, foi para o local de votação, você, claro, evidentemente teve contato aí com as pessoas, indo para a sessão de votação. Como é que está a votação aí em Blumenau?
Está tranquilo, eu fui bem cedinho, né? Então, tinha acabado de abrir lá a escola, onde eu ia votar, assim, tinha bastante gente, mas não estava lotado, e foi bem tranquilo, Adriano.
Está
frio aqui, né? Está chovendo, então, assim, acho que o pessoal ainda está esperando ver se o tempo melhora para poder seguir para os seus locais de votação.
O sol aparecer e esquentar aí o clima em Blumenau. Agora, em relação à limpeza nas ruas, Alexandre, você viu aí as ruas limpas ou viu aquela situação desagradável de muito papel jogado na rua?
Não, aqui está bem limpinho, viu, Adriano? Assim, ontem eu dei uma caminhada pela cidade, havia carreatas, né? Mas, assim, não vi santinho jogado na rua, né? Aqueles papéis, aqueles panfletos, não. Foi bem, a cidade está bem limpa.
Maravilha.
Tá bem tranquila.
Mais alguma informação, Alexandre, aí de Blumenau?
Sim, Adriano. É aqui, assim, em Santa Catarina, por exemplo, vão ser 6.795 eleitores, né, que estão habilitados para votar em trânsito nesse primeiro turno. Em Blumenau são 854 eleitores. E, como você perguntou para mim, quem vota em trânsito só vota para o cargo de presidente da República, né? Mas existe no Congresso Nacional alguns projetos de lei aí para, quem sabe, no futuro, permitir que os habilitados para votar em trânsito possam também votar em outros candidatos, né? São projetos de lei, depende de aprovação, né? Mas quem sabe no futuro esse voto em trânsito não seja permitido para todos os casos. As informações são essas aqui de Blumenau. Como estava até acompanhando a repórter Érica Cristi, até 5 horas da tarde o eleitor pode comparecer aos locais de votação e fazer o seu voto e votar.
Maravilha, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você aí em Blumenau.
Tá, um abraço a todos e bom dia.
Este, portanto, foi o jornalista Alexandre Campos, aqui da Rádio Senado, que está em Blumenau, Santa Catarina. Ele falou uma coisa bacana, Marluce. Ele fez aí a inscrição para o voto em trânsito. Então, em vez de justificar a ausência na votação, ele comparece à votação com o voto em trânsito, mesmo estando agora numa outra cidade fora do seu domicílio eleitoral.
Desde que ele cumpra os prazos previstos pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Exatamente. Agora, por exemplo, não dá para você se inscrever para o voto em trânsito. Já passou o prazo. Então, quem fez, fez. Quem não fez, fica para a próxima. Marluce, As agências de notícias, os portais da internet estão trazendo informações sobre as eleições. Quais são as últimas?
É, nós temos aqui duas do portal G1. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que os eleitores levem para a cabine de votação uma cola em papel preenchida com os dados dos candidatos escolhidos. Ainda há pouco até falamos sobre a cola eletrônica, sobre a cola. E o TSE avisa que é proibida a utilização de telefone celular, tablets, radiocomunicador, câmeras e quaisquer outros aparelhos eletrônicos dentro da cabine de votação.
Então, por exemplo, quem está com o e-título, aquele aplicativo que substitui, né, o título eleitoral que está no celular, ele apresenta para o mesário o celular com o e-título e deixa o celular com o mesário, não é isso?
Exatamente. Ele não pode se dirigir à cabine de votação de maneira alguma portando o celular.
Até porque, para evitar, né, a gente, se permite o celular, muita gente ia ser tentada a tirar foto lá da tela com a votação, compartilhar, isso não pode.
Não pode. Temos aqui mais uma notícia do G1. Uma queda de energia atrasou o início da votação no segundo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte, em Mossoró. Até as 9 horas de hoje, várias sessões ainda sequer haviam iniciado os trabalhos. A energia elétrica está sendo restabelecida gradativamente na cidade, segundo a Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Fica aí o alerta.
Legal, Marluce, muito obrigado pelas informações. Pessoal que está no WhatsApp, mandando mensagem, o Remo Pimentel está em São Luís, aqui nas avenidas da capital maranhense, muitos santinhos nas ruas. Oh, que pena, muita sujeira nas ruas, está dizendo aqui o Remo Pimentel, e está mandando aqui.